Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Estamos chegando. Muito boa tarde a você, amigo ouvinte, amantes do esporte. Agora são exatamente 17 horas, 5 horas e mais 5 minutos na sua tarde. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, não repare na bagunça. Puxe uma cadeira e sente no chão para acompanhar mais um programa Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Um salve para você que está no carro ouvindo a gente, saindo do serviço, saindo do trampo, indo para casa. Bom retorno para você, não se estresse no trânsito, que vai dar tudo certo. E se você ficar mais tempo do que o previsto, você fica na nossa companhia. A gente vai falar muito sobre os esportes regionais, sobre o esporte nacional. Vamos falar de Champions League, as oitavas de final começando hoje. A gente tem o quadro Elas por Ela, tem o quadro Toque de Letras, tem o Giro dos Grandes com o Renan Trindade, tem o Momento Memória, tem as informações sobre o São Carlos Futebol Clube, que entra em campo amanhã tentando a sua primeira vitória na competição. Até quando será que a gente vai falar que o São Carlos busca a primeira vitória na competição, hein? Tomara que termine amanhã essa saga do São Carlos FC em busca da primeira vitória. O jogo lá em Osasco contra a equipe do Grêmio Esportivo Osasco. Um salve para você que nos acompanha também via aplicativo da Rádio Fiscar. Fique com a gente. Um salve, um abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um salve, um abraço para você que nos acompanha na live com vídeo e áudio no facebook.com/escutediferente, no facebook.com/ondaesportiva. Você pode acompanhar também, você pode seguir o nosso Instagram. Tá moderninho esse programa. Siga lá o nosso Instagram, @onda_esportiva. Muitas informações, muitas imagens, muito esporte lá no Instagram também, nos stories e também na timeline. Você pode mandar um zap, eu tô aqui com o celularzinho do Onda Esportiva na mão, já tem zap chegando. É dele, né? Sempre ele, o ouvinte número um desse programa, o nosso fã número um, o melhor goleiro de Araras e região, o Adilson Bombonato. Abração para você, meu pai, ouvindo a gente lá na cidade de Arara. Se você quiser fazer como o meu papai, que já mandou um zap aqui no Zap Onda, é só entrar em contato via 16 996245620. Você que está no trânsito, para o carro para mandar um zap para a gente, porque a gente não quer se responsabilizar por um acidente, tá bom? E a gente também não quer receber críticas, só mande elogios pra gente via zap, porque se você mandar críticas, a gente manda um vírus que acaba com o celular, e de quebra, antes de mandar um vírus, a gente manda um gemidão do zap, pra você cair bem no meio daquela reunião de trabalho. Sem perder mais tempo, então, quero dar boas-vindas, casa cheia hoje, uma galera que vai conversar muito sobre os esportes em geral. Quero começar por ele, comentarista tático, técnico capilar, que gosta de escrever no meu caderninho aqui para me dar uns toques, Glauco Keller, Vilas Boas.
Glauco Keller.
Muito boa tarde, PG. Boa tarde, amigos que estão acompanhando o Onda Esportiva em 95,3. Quem está acompanhando a gente também pelo Facebook. Quem está acompanhando a gente pelo aplicativo da Rádio Fiscar. É a mesa lotada. Boa tarde a todos vocês. Torcendo pro São Carlos, né, cara? Na semana passada eu falei aqui que o São Carlos precisaria empatar fora de casa, né? E acho que o Carlinhos Alves fez a lição de casa, daqui a pouco a gente vai falar. E agora, quem sabe, buscar aí a primeira vitória. É, vamos falar bastante também, polemizar um pouco a qualidade do futebol brasileiro, né? Contrapondo aí a Champions League, que tem a sua próxima fase iniciada hoje. Entre outras coisas, meu caro PG.
Muito bem, família Vilas Boas em peso hoje no programa. Quem também está aqui, ele que comanda a coluna Onda Esportiva, agora também no site São Carlos em Rede, www.ondaesportiva.com.br. Mandar um abraço pro nosso amigo Renato Chimirri, do São Carlos em Rede, na parceria com Onda Esportiva, Rádio Fiscar. Agora a coluna Onda Esportiva por lá também. E já estreou a coluna no último domingo sobre os jogos das oitavas de final da Champions League, os jogos começando hoje. E o autor da coluna Onda Esportiva está aqui com a gente para conversar um pouco sobre futebol internacional, Olavo Vilas Boas. E aí, Olavo, tudo bem?
Tudo bem, PG? Boa tarde, senhores. Boa tarde ao amigo ouvinte da Rádio Fiscar. Uma semana bastante movimentada, né? Muita coisa. Infelizmente, mais notícias ruins do que boas. Mas, né, não é todo dia que tem pão quente. Estamos aqui hoje para falar dessa novidade em relação à coluna que está agora no São Carlos em Rede também. Falar bastante de futebol europeu, daqui a pouquinho começar a Liga dos Campeões. E promessa de muitos espetáculos aí, eu tô só aguardando pra ver a polêmica do Globo.
Muito bem, quem tá aqui também com uma camisa muito, muito bacana, muito invocada, ele gosta desse tipo de camisa. Eu ganhei uma camisa de presente nessas férias, estou com ela aqui, só que tá muito frio, então eu vou ficar de blusa. É o Marião Pontieri, ele que comanda a dois grandes quadros desse programa, o Momento Memória e o Toque de Letras. Marião Pontieri.
Boa tarde, PG, boa tarde, galera. Prazer mais uma vez estar aqui falando sobre esporte, falando sobre tanta coisa legal. E eu também, viu, Lava? Eu tô esperando essa polêmica do Glauco, porque dizem as más línguas que ele vai me chamar pra uma confusão, pra uma polêmica. Eu nem gosto desse tipo de situação. Tô esperando também. Vamos falar sobre bastante coisa legal. Hoje tem um toque de letras especialíssimo, inclusive a respeito desse toque que o Olavo já deu, né, sobre as notícias, assim, não muito agradáveis para a nossa semana, mas também tem muita coisa legal pra gente falar, muita vida pra gente comemorar, certo?
Muito bem, aproveito já para mandar um abraço pro Gilberto Afonso de André. Tá mandando uma boa tarde, tá desejando um ótimo programa para nós. E já que a gente tá falando dos Afonso de André, vamos apresentar o Henrique, o Grande Cebola, ele que conduz o Memória do Esporte, programa também desta casa, programa esportivo já de muito tempo, né? Já passamos de 60 programas, né? Já. No ano passado, inclusive. Olá, Henrique Afonso de André. Tem vinheta?
Henrique Afonso.
Boa tarde, Vanessa, sua voz maravilhosa, boa tarde a todos os meus amigos aqui da mesa. Gilberto Afonso de André é um grande médio volante aposentado, um dos únicos santistas que não tinha camisa 10 do Santos na década de 70 e sim a 5 do Clodoaldo. Isso eu sei porque eu tenho as camisetas dele lá em casa ainda. E agora jogador de golfe, né? Chega uma hora que a gente tem de trocar de esporte na vida, né? E como vai ter a polêmica aqui dos Vilas Boas com o Marião, eu vim aqui para qualquer coisa separar.
Para mediar.
Vamos falar de rugby também. O rugby brasileiro teve um grande resultado nesse sábado. Venceu o Canadá pela America Rugby Championship. Vamos falar disso também e de vários outros assuntos. Da transmissão do Santos pela internet, né?
Sim.
Pela DASNY. Uma nova era que se avizinha na transmissão esportiva e, na minha opinião, uma bênção quanto à popularização do futebol, parar com horário de boate em futebol, parar com transmissão exclusiva para uma elite que pode pagar pelo Premier. Eu acho isso fantástico.
Muito bem, uma galera já acompanhando a gente aqui pela live do Onda Esportiva no facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. Se você ainda não curtiu, tá perdendo tempo, curta o Facebook da Rádio Fiscar. 11 anos de Rádio Fiscar com muita programação bacana, muita música boa. Faça como o Rafael de Foge, grande Rafa de Foge, que tá sempre com a gente também nas transmissões, esteve com a gente lá na cidade de Capivari, de onde a gente trouxe o empate do São Carlos contra o Capivariano no último sábado. Um abraço pro Renan Augusto Trindade, que também é deste programa. Daqui a pouquinho tem o Giro dos Grandes com ele. A Lara Pachiega, lá de... eu nunca sei se é assim que pronuncia seu nome, viu, Larinha? Desculpa aí. Lá de Araraquara. O Carlos Neto, Leonardo Silvati, o André Ruiz, o o Alexandre Machado, Rodrigo Lancelotti, a Alba Cota Mantovani, que tá pedindo um abraço. Manda um abraço pra mim, manda um abraço pra ela, Marião.
Um beijo, Bim. Você mora no meu coração.
Vamos começar a girar a pauta deste programa, desse singelo programinha, porque você que tá ouvindo, você que tá trabalhando e ouvindo o programa Onda Esportiva, você que tá aí nas portarias, você que trabalha nos táxis da vida, nos Ubers da vida, seja bem-vindo, fique com a gente até às 6 horas, porque a gente vai falar de muito esporte. Começando então pelo São Carlos Futebol Clube. O São Carlos Futebol Clube está disputando aí a Série A3. No último sábado disputou seu sexto jogo, jogo lá em Capivari, como eu acabei de dizer, e trouxe de lá um bom empate, um 0-0. Poderia ter sido melhor, porque o São Carlos jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais, né? O jogador do Capivariano foi expulso, numa bobeira, numa agressão. E o São Carlos jogou muito tempo com um jogador a mais, mas não conseguiu fazer o seu gol, trouxe de lá um 0-0, um empate. Trouxe também duas notícias não muito boas, né? O terceiro cartão amarelo do Marcelo Vilela, o lateral esquerdo, bom lateral esquerdo do São Carlos, não joga amanhã porque está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. E tem algumas dúvidas, né? O volante Vitch tá com dores nas costas e o goleirão Iron torceu feio o pé. Nesse último jogo contra o Capivariano, e também é dúvida pro jogo de amanhã. Aliás, o Iron fechou o gol lá em Capivari, evitou que o São Carlos voltasse com mais uma derrota. Amanhã o São Carlos vai para Osasco enfrentar um dos times lá da cidade, né? Além do Audax Osasco, nós temos o Grêmio Esportivo Osasco, que é o adversário do São Carlos, que tá também ali na parte de baixo da tabela, brigando para não entrar na zona do rebaixamento. O São Carlos já está na zona do rebaixamento e, se ganhar, independente de outros resultados, o São Carlos sai desta zona maldita. O São Carlos vai a 5 pontos e escapa momentaneamente da ameaça da queda para a Bezinha, né, para a Série B. Glauco Keller, Vilas Boas, o seu comentário aí sobre o último jogo, sobre o próximo jogo do São Carlos e sobre as esperanças que o time deve ter, principalmente com o novo comando do Carlinhos Alves.
PG, na semana passada, quando o Carlinhos Alves foi apresentado, né, a primeira coisa que ele fez foi mudar toda a programação da semana, né? A gente destacou nos últimos jogos do São Carlos uma percepção de que no segundo tempo a equipe fisicamente caía muito, né? E creio eu que a diretoria e a comissão técnica nova perceberam isso também e modificaram, passaram a trabalhar no período da manhã um melhor condicionamento físico, né, com um novo preparador físico que chegou, e no período da tarde aspectos táticos, técnicos aí com o técnico Carlinhos Alves. Acho que o resultado foi positivo para o São Carlos, conseguiu um resultado de empate fora, ainda que, como você bem destacou, com um jogador a mais por quase todo o segundo tempo, mas um empate fora de casa, o primeiro empate do São Carlos, né, fora de casa, acho que foi positivo. Amanhã acho que o São Carlos de repente pode galgar aí uma vitória. De repente beliscar 1-0 ou mesmo um empate não vai ser um mau resultado para aí trazer para a próxima rodada aqui no Luizão, de repente uma vitória, embalar o time, ganhar confiança. Eu já destaquei também que eu gosto muito do trabalho do Carlinhos Alves pelo fato dele ser um treinador que trabalha dentro de campo. As linhas do São Carlos estavam muito espaçadas devido, obviamente, ao condicionamento físico, mas o time não tinha confiança quando tomava gol e não estava conseguindo os resultados. De repente, agora, com uma vitória amanhã, o time pode embalar e pensar um pouco mais alto no campeonato.
Muito bem, você está ouvindo o programa Onda Esportiva na Rádio Fiscar 95,3 FM. Se você quiser acompanhar a live do programa e ver as nossas carinhas, nem tão bonitas assim, é só fazer como fizeram o Caio Assis. Abração, Caio, São Paulino. Caio está acompanhando a gente. Abraço para Helenilde Ruiz, pro Leonardo Silvati, o Júnior Camargo, a Letícia Galdino, uma galera acompanhando. E para quem tá acompanhando a live, acabo de ser informado que nós temos sorteio de ingressos para o Cine São Carlos. Então se você quiser ganhar um ingresso, nós estamos no ar ainda, tudo certo aí? Para mim aqui parece que deu uma... Acho que sim, né? Se você quiser ganhar um par de ingressos pro Cine São Carlos para ver um dos filmes que tá concorrendo ao Oscar, é só você mandar uma mensagem pra gente. Pode ser via WhatsApp também, Mande em 996245620, 16996245620. Quero um par de ingressos pro Cine São Carlos. Ou pode comentar na live também. Quero ganhar um ingresso, quero ganhar um par de ingressos pro Cine São Carlos, a gente faz um sorteio e ao longo da semana a gente divulga quem ganhou, tá certo? Marião Pontieri, você esteve na transmissão no último sábado, fazendo as reportagens de campo, lá na cidade de dei uma enroscada no CD aqui. Lá na cidade, tô precisando fazer os exercícios vocais.
A Vanessa te ensinou, antes, você não deu moral.
Exato, antes de entrar no ar. Você esteve lá na cidade de Capivari, no jogo Capivariano São Carlos. Você já viu alguma evolução na equipe com o comando do Carlinhos Alves?
Ô PG, eu vim embora animado, cara, pra falar a verdade, com o time. Eu acho o Capivari, Capivariano no caso, né? Eu achei um time melhor do que os outros que o São Carlos enfrentou. Até porque, se você for olhar a classificação dele, está ali entre os cinco primeiros. Ele é um bom time e o São Carlos conseguiu se portar bem fora de casa contra um time forte. Eu achei o São Carlos bem organizado, embora haja muitas críticas nessa volta, justamente por ter perdido, aliás, pelo Capivariano ter perdido um jogador, o São Carlos ter jogado com a mais e ainda assim não ter conquistado a vitória. Mas, sinceramente, eu não acho tão fácil assim ganhar de um time que está com um jogador a menos. Historicamente, a gente vê virada de jogo em função do time que está com um a menos dar mais vigor, correr mais atrás da bola. Então, não é tão fácil.
Também, né?
Se defender melhor, se fecha. Se
fecha.
O São Carlos,
contra-ataque.
Eu venho, inclusive, com uma impressão boa do último lance do jogo, numa boa triangulação entre o Elton, que é o 9, né, do time, o Kayame, que entrou no segundo tempo, que até falhou algumas vezes. Eu gosto do futebol do Kayame, eu acho que ele tem habilidade. É difícil entrar num segundo tempo, num jogo corrido, ele é um jogador mais lento, mas eu acho ele habilidoso. Ele conseguiu fazer uma jogada bonita, uma devolução pro Elton, uma enfiada de bola, e o Elton bateu muito bem. O goleiro deles fez uma defesaça.
Parece que eu infartei muita gente aí.
Eu ia falar. Né? Eu e o Glauco, né, ali no WhatsApp ouvindo o jogo. Eu já tinha terminado o jogo do Santos, que tinha ganhado o jogo aos 49 do segundo tempo.
Você já não tava, a pressão já estava alta.
Por causa do meu grito. E aí ainda o nosso narrador aqui, daquela pausa dramática, né?
Pra falar que não foi gol, né?
Defendeu!
Mas eu só não infartei também porque eu tava lá. Eu só não infartei porque eu tava lá, porque eu vi o goleiro defender. Mas ali foi o último lance do jogo. E eu vim embora pra São Carlos com a impressão daquele lance. Eu acho que o São Carlos trabalhou melhor a bola, se organizou melhor em campo, criou mais situações. Mas um Iron machucado nos últimos minutos de jogo, esperando a bola chegar nele, dando sangue ali, porque o São Carlos não podia mais mudar. Eu achei outra atitude do time. Inclusive, algumas entrevistas davam a entender isso, que é outra atitude, uma nova forma de buscar o jogo. Eu achei isso muito legal. E sobre o Marcelo Vilela, eu acho ele um bom jogador, mas o Marra não entrou mal no lugar dele, porque o Carlinhos Alves, na minha maneira de ver, inteligentemente, sacou o Vilela antes que ele tomasse um segundo amarelo ali e já testou o Marra pro próximo jogo, já que ele já sabia que o Vilela não ia jogar. Ele colocou o Marra pela esquerda, que foi bem, mais defensivo do que o Vilela, mas eu acho que ele foi bem. Eu acho que São Carlos tem grande chance de ganhar um jogo lá em Osasco e vir embora com 5 pontos.
Henrique Afonso de André, alguma possibilidade de no ano de 2020 termos um clássico da cidade, seja na A3 ou na Bezinha?
A possibilidade existe, né? Tanto do Grêmio subir quanto de São Carlos cair. Eu não acho que em todas as transmissões que nós fizemos era claro que os jogadores de São Carlos são bons, têm habilidade, a gente sempre ressaltava isso, o time é bom, falta comando. A gente criticava o Marcuri porque era claro, era notório que ele não tinha o time na mão, ele não sabia o que fazer com o time, era um futebol de chutão, de lançamento na louca, né, como a gente diz na rua, era joga a bola aí, vê aí o que vocês fazem, entendeu? Era assim que o Marcuri estava treinando o time. Era esperado essa melhora. Lógico, primeiro jogo, fora, toda aquela coisa. Pode ser que o Grêmio suba, né? Mas eu não acho que o São Carlos tem time para cair, né? Eu não vejo o São Carlos na segundona, o ano que vem, não, na segundona, na quarta, né? Por conta disso, a gente vê que os jogadores têm qualidade e falta comando. E a gente vê isso no futebol brasileiro direto, né? Falta comando, falta um técnico que dê ó, galera, tem que jogar assim, não é campinho que cada um joga o que quiser.
O São Paulo hoje vive isso.
Sim, sem comando. Então eu creio que o São Carlos não cai.
E eu acho interessante.
Eu cravo aqui que o São Carlos não cai.
Eu fui pra.
Tá printado, hein?
Pode printar. Printou. Eu sou meio zicador, mas acho que essa eu não vou.
Eu fui pra Capivari, mediante as circunstâncias, eu fui meio que acreditando que voltava com a derrota. Novo técnico, uma nova. É difícil você encaixar um novo estilo de jogo contra um time forte, fora de casa. As circunstâncias estavam todas para uma derrota. E empatar lá mesmo com um jogador a mais, para mim, foi muito importante pro São Carlos. Eu gostei do que eu vi lá.
Muito bem. Glauco, alguma coisa a mais para acrescentar?
Não, acho que é isso. O PGI, acho que uma vitória amanhã pode, de repente, recuperar não só a confiança do time, mas a confiança do torcedor. Pode, de repente, presenciar uma outra vitória aqui no Luizão no próximo final de semana.
Muito bem, então amanhã o São Carlos enfrenta fora de casa lá em Osasco o Grêmio Esportivo Osasco e depois no sábado a equipe do Barretos em casa. Olavo, você fez um dos jogos, quer comentar alguma coisa sobre a equipe de São Carlos?
Na verdade, eu acho que o importante disso tudo que a gente viu e tá vendo do São Carlos até agora é que é a boa atuação, é atuar bem para a cabeça dos jogadores mudarem, porque troca de técnico, esse tipo de coisa não traz resultados rápidos. Rápidos que eu digo, às vezes até traz, eu digo imediatos, eu quero dizer. Tipo, logo no primeiro jogo já sai atropelando. Mas a simples mudança de postura para a cabeça do jogador, pro treinador, né, visualizar a mudança dele ali acontecendo. E pro torcedor, que é o mais importante, é fundamental que haja boa atuação. Nesse caso, voltou com empate, mas a atuação sendo boa, eu acredito que é o primeiro, é plantar a próxima vitória.
Olavo, que foi atacado por uma pomba na última transmissão que ele fez, não foi isso? Onde que foi a cidade mesmo que a gente tava?
Não, no próprio Luizão.
No Luizão,
né? Não, que o Olavo, o jogo que o Olavo tava foi fora, foi lá em Monte Azul.
Monte Azul.
A
Monte
pomba
Azul.
Entrou e atacou. Mas no Luizão também.
Era prima da do Luizão. Na do Luizão foi pomba, isso, se não me engano. Foi atacado pela pomba.
Fui alvejado pela pomba.
No Luizão, a gente quase acertou um tapa.
A
gente tava ocupando a casa dela ali, né? E ela veio pra entrar. Lá em Capivari também, uma situação um pouco complicada com relação a fezes de pombos, né? Eu saí até com alguns sintomas de leptospirose.
O PG saiu com aquela gripe causada por pombos, sabe? Ele saiu tuzeiro, ele entrou bem.
Cara, meu Deus do céu.
Gripe aviária, né?
Não, mas assim, uma cabine.
Os caras mergulharam o meu microfone num monte de bosta de pomba lá, cara. É uma verdade, velho.
Você está no programa Onda Esportiva, não desligue o seu rádio, é assim mesmo, tá? Fique com a gente, você também que tá pelo aplicativo, um abraço. Você que tá pela live, um abraço aqui, uma galera chegando na live, bombando a nossa live, viu? Lucas Ritchie, Lucas Penteado Risse, não quer saber de trabalhar, né? No Onda Esportiva, né, Glauco? Essa semana...
Então, rapaz,
ele tá com outros compromissos.
Ele tá com compromisso, segundo ele, mais importantes, não cabe a nós aqui julgar.
Pegou umas aulas em São Paulo, né?
É estranho, não sei aula do que exatamente,
Pegou umas aulas em São Paulo, grande Lucas Risse, comentarista, também técnico desse programa. O William Pereira tá com a gente, o Leonardo Ferreira, o Ivan Martins, o Mike Marcolino, a Luísa Figueiredo, o Vitor Massola tá falando aqui.
Voltou?
Voltou.
Ele voltou faz alguns dias, ele tem frequentado.
O Vitor Massola tá falando que eu tô com gripe. Eu peguei lá mesmo, em Capivari, viu? Não é brincadeira, não.
O André Ruiz, o Farofa, também aqui na live.
Meu pai acompanhando a gente.
Uma galera acompanhando a gente. Um abraço pra todo mundo. Tá valendo um par de ingressos hoje, viu? Faça como o Caio fez aqui. Mande aí na live. Quero ingresso. Quero ir no cinema. Que aí você já passa a concorrer. O zap chegando aqui. A galera falando das pombas do interior de São Paulo. Muito bem, mas vamos girar esse...
Quero no gramado programa. E pomba na cabine.
Pomba na cabine. Ô, PG, eu posso falar uma última coisinha rápida?
Pode.
Tem um pessoal que acompanha a gente bastante, inclusive em Rio Claro, em Piracicaba, em Tietê, o Alexandre Machado, professor, tá acompanhando. Aliás, um beijo também ao meu pai e minha mãe, que tá sempre acompanhando lá de casa. Mas o pessoal de Piracicaba, Rio Claro, também de São Paulo, o pessoal por onde a gente gira e dá aula, o pessoal reclama, pô, você não fala do 15 de Piracicaba, não fala do Rio Claro, não vou mais ouvir e tal. Na verdade, vou rapidinho aqui atualizar
ameaça,
a galera,
tem ameaça.
Então, pra gente
acabou
não correr esse risco, acabou a paz. Quero destacar só que o 15 de Piracicaba, jogando a Série A2, está em quarto lugar, está fazendo um belo campeonato. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Ele é o quarto colocado. O Rio Claro, vizinho ali, é o segundo colocado com 13 pontos. O pessoal tá indo bem, esses times. E o Juventus, que nós visitamos lá a Rua Javari, e eu tenho um carinho especial pelo Juventus, por causa da minha história com a Moca. Ele entrou no grupo classificatório, agora ele é o oitavo colocado com 9 pontos. Né? É, ganhou bem o último jogo.
Muito bem, vamos seguir, porque a Vanessa Torres tá ficando aflita já aqui. Não? Tá de boa? Tá tranquila? Vamos falar um pouco agora sobre os grandes times de São Paulo, né? É, tem jogos importantes. Aí o São Paulo faz o jogo de volta contra o Tajeres. Precisa ganhar por 3-0 no Morumbi amanhã. O Santos joga hoje, joga daqui a pouco contra a equipe do River pela Sul-Americana, fora de casa. E o Corinthians joga na quinta-feira. Vamos ouvir um pouco sobre os times grandes na voz do Renan Trindade no Giro dos Grandes.
Giro dos Grandes.
Boa tarde, caros ouvintes do Onda Esportiva. Após amargar mais uma derrota no Campeonato Paulista, sendo a terceira em 6 jogos, o Corinthians quer superar o mau momento no Paulistão com sua estreia na Copa Sul-Americana diante do Racing na quinta-feira. O técnico Fábio Carilli, que tem em mãos um time com vários jogadores recém-chegados, vê o jogo de depois de amanhã na Arena Corinthians como o mais importante até aqui no ano. Quem também está na Sul-Americana é o Santos de Sampaoli, que já viajou no domingo para a bela Montevidéu, onde enfrenta hoje o River Plate do Uruguai. Depois de uma vitória suada com muitos jogadores poupados e direito a gol de Jean Mota no último minuto diante do Mirassol, o Peixe joga logo mais às 7h15 em sua estreia fora de casa. Em preparação para o decisivo jogo de volta pela fase preliminar da Copa Libertadores, diante do Talheres da Argentina, o São Paulo permanece com o técnico André Jardine, ao menos até quarta-feira, data da decisão. Depois de perder do time argentino na primeira partida por 2-0, o tricolor recebe o Talheres no Morumbi amanhã, às 21h30. O Palmeiras, que enfrentou o Bragantino na noite de ontem, descansa no meio da semana e visita a nossa região no próximo domingo. Isso porque o Verdão visita a Ferroviária de Araraquara em jogo válido pelo Paulistão. Há quem diga que uma vitória diante da Ferrinha ajudaria seu arquirrival Corinthians, já que o time de Araraquara pertence ao mesmo grupo do Timão. Eu sou Renan Trindade e essas foram as notícias dos grandes de São Paulo para o Onda Esportiva.
É, tá aí o Renan trazendo as notícias sobre o São Paulo, sobre o Santos, o Corinthians, o Palmeiras. O Palmeiras folga agora nesse meio de semana. O Palmeiras jogou ontem, fez uma boa partida contra a equipe do Bragantino, venceu no Pacaembu. Esse jogo não foi na Arena Palmeiras, no Allianz Parque, foi no Pacaembu. O Palmeiras venceu com a atuação de gala do Moisés. Eu sou fã do Moisés. Pra mim, o Moisés é o melhor jogador do Palmeiras. Vocês concordam? Você concorda, Glau?
Olha,
gosto
PG,
muito do Moisés. Jogou de volante ontem.
É, eu acho que essa é a posição em que ele rende mais. Ele tem sido colocado com frequência como meia, e ele não tem mobilidade de meia, mas como um jogador articulador atrás dos meias, eu acho ele de fato genial.
Ele deu um passe pro o Dudu fazer o primeiro gol do Palmeiras. O Dudu deu um tapa tirando o goleiro, foi um gol muito bonito. Depois um pênalti sofrido pelo Borja, né? Driblou o goleiro até de maneira atabalhoada, acabou fazendo um pênalti. O Gustavo Scarpa jogou bem também, né? Surgiu Gustavo Scarpa, parece que, né?
Desencantou.
Tem jogador que precisa ser ameaçado ali pelo reserva, né? O Palmeiras tem muitos jogadores para essa posição, o próprio Lucas Lima é um deles, o Moisés já jogou por ali também, o Ricardo Goulart já avisou que não vai jogar de centroavante, que não vai jogar lá na frente, que quer jogar de meia, inclusive... Dizem que foi um dos motivos dele ter saído lá do time chinês, porque ele tava querendo jogar de meia e o técnico não queria deixar. O Felipão tem uma, uma dor de cabeça boa, como a gente diz. O São Paulo, a dúvida que eu tenho sobre o São Paulo, Henrique Afonso de André, é se todas as piadas do Talheres já foram esgotadas.
Não, tem ainda. Tem sempre mais, né?
Tem mais?
Dependendo do resultado do São Paulo amanhã, vai ter mais um monte, né? Só que eu acho que o São Paulo tem tudo pra ganhar do Talheres.
Você acha?
Eu acho que sim.
Mas ganhar
Tajeres,
e passar?
Né? Vamos falar igual argentinos, né?
Tajeres.
Eu tenho o texto mais espanhol, vamos falar igual argentino. Tajeres.
Ganhar e passar, você acha?
Eu acho que o São Paulo ganha.
Ou pode ganhar e não levar?
Não, né? Aí é. Mas eu acho assim: se o São Paulo em 15 minutos marcar um gol, aí ganha. O time Tajeres é muito ruim. É ruim. São Paulo tá mal também, mas tem mais qualidade. É o que eu acho. Acho que se o Jardine não é um bom técnico, não está tirando o máximo que o São Paulo poderia render, eu acho que o São Paulo tem capacidade de ganhar do Tajeres sim amanhã, facilmente de mais 2 gols, inclusive. Vai depender da postura em campo. E aí a gente não sabe o que está acontecendo lá na Barra Funda agora, né? Então, se os jogadores fecharem e falarem, não, vamos ganhar desses caras, conseguem ganhar.
E me fala uma coisa.
Com certeza, mas assim. O time Tajeres vai vir fechadinho, vai ser aquela retranca, né?
Retranca argentina.
Retranca argentina, vão bater. Aí depende do que o árbitro fizer não gosta também, né?
O Cebola, o Fernando José Bianchi Júnior tá mandando uma mensagem pra gente aqui pelo Zap. Um abraço pra você, viu, Fernando? E o Fernando quer saber do Santos. O River hoje é o River do Uruguai.
River do Uruguai.
Não é o River da Argentina, não. Né? Só pra ficar claro, o que você acha desse jogo? Daqui a pouco, né? 7:30 ou 7:15?
7:30, né?
Acho que é 7:30 o jogo,
7:30.
Né?
7:30. Eu acho que... Eu não sei como tá o River, entendeu? Assim... quando começam esses torneios sul-americanos, o time pode estar bem lá no Uruguai e chega no sul-americano, cai na primeira rodada, mesma coisa no brasileiro, né? Eu acho que o Santos tem tudo pra ganhar facilmente. Não vejo o Santos perdendo esse jogo.
Até porque é o River do Uruguai, né?
É, mas
que é bom também, viu? É um time bom.
Não, é um time bom.
É o River da Argentina, lógico.
Ainda mais traçando o paralelo com o momento do Santos.
Assim, é. O Glauco... Espero que... Bom, eu creio que... Mas tem que ver. Primeiro jogo de torneio
internacional
é sempre complicado.
Bom, falamos do São Paulo, falamos um pouco do Santos. Então, São Paulo joga amanhã às 9:30 da noite. O Santos joga daqui a pouco às 7:30 fora de casa contra o River do Piauí. O River do Uruguai. O River do Piauí tá jogando na Copa do Brasil aí. 7:15 o Santos, né? 7:15 o Santos fora de casa contra o River do Uruguai. Não é nem da Argentina,
aliás,
nem do Piauí.
Transmissão pela internet desse jogo.
Transmissão, né? Pela internet. E o Corinthians joga na quinta-feira contra o Racing, também pela Sul-Americana. O jogo do Santos contra o River do Uruguai é pela Sul-Americana. O do Corinthians na quinta contra o Racing, também pela Sul-Americana, às 9:30. Só o do São Paulo é contra a pré-Libertadores, né? O São Paulo, se passar por esse jogo, se passar pelo Talheres amanhã, ainda tem uma outra pré-Libertadores para entrar na fase de grupos. Tem uma novidade sobre esse jogo do Corinthians na quinta, Glauco, que é a transmissão da Rede TV, né? A Rede TV conseguiu a transmissão desse jogo, não só desse jogo da Sul-Americana, mas também do Campeonato Italiano.
Ufa!
Vai transmitir jogos aos sábados. Bacana, né, Glauco? Será que teremos Silvio Luiz?
Poxa, cara, como eu sinto saudade. O Cebola também é da mesma época, né? Sim. Das manhãs de domingo com Silvio Luiz narrando o Campeonato Italiano. Silvio Lancelotti
comentando,
cara. Era realmente muito legal. O PG, sobre os confrontos aí que você destacou, eu acho que eu concordo com o Cebola. O São Paulo tem chances de ganhar, mas precisa ter um pouco mais de intensidade. Acho que três jogadores não podem estar juntos. O Jusilei está muito lento, tá extremamente pesado. O Diego Souza e o Nenê, esses três jogadores, eles não podem estar juntos. Eu acho que no máximo um, talvez o Nenê, que é um pouquinho mais leve.
A idade dos três, né? Deu a independência.
Ah, rapaz, não dá, né? Não, o Jusilei nunca foi um jogador rápido para jogar de volante, né? Mas ele tá excessivamente lento, ele tá lembrando um jogador amador. O Corinthians tem uma parada duríssima, não fez um bom jogo contra o Novo Horizontino, tanto que perdeu. E o Santos, acho que dos três é o que tem digamos que o jogo mais fácil, né? Embora seja contra uma equipe uruguaia e a gente nunca sabe o que pode vir pela frente. Posso começar minha polêmica, PG?
Opa, diga lá.
Cara, você sabe que no domingo pela manhã eu te fiz um treino longo, cara. E à tarde eu tava cansado. Você tá cansado, deitei e fiquei assistindo futebol, cara. Eu tive a oportunidade de assistir o Manchester City meter 6-0 no Chelsea e não fez 7-8 porque perderam vários gols. E o Chelsea teve boas chances também.
O Agüero abusou, né? Aquele gol.
Não, o Agüero perdeu um gol.
Comentávamos o jogo pelo WhatsApp.
E, infelizmente, fui assistir ao jogo do Corinthians logo em seguida, né? Ainda com as pernas doloridas. E, cara, que decepção ao ver o time do Corinthians numa lentidão, numa falta de ambição. E aí eu passei a refletir um pouquinho sobre a falta de ambição e a lentidão que nos últimos tempos acometeu o futebol brasileiro, cara. Nós não conseguimos imprimir intensidade no jogo. Eu não sei se o jogador brasileiro é naturalmente preguiçoso desde a base, mas o Corinthians simplesmente não finalizou contra o Grêmio Novo Horizontino no segundo tempo. Não finalizou. Pro espetáculo, cara, eu acho que tipo de atrativo você pode ter num jogo em que o time grande, que tem a maior torcida, não finaliza contra o adversário e aí tomou um gol no final, foi punido e acabou perdendo o jogo. E aí depois a gente tem que ouvir o Carille dizer que o time melhorou. Eu honestamente não sei melhorou em quê. Os jogadores brasileiros tocam muito para trás. E assim, a comparação, claro que se a gente pensar com o Manchester City, que tem os melhores jogadores do mundo, assim como o Chelsea, daqui a pouco o Olavo vai falar sobre a Champions, mas eu vejo intensidade no futebol uruguaio. Eu vejo intensidade no futebol argentino. Você vai assistir o Huracán e Lanús, é um jogo intenso, é todo mundo brigando, tentando fazer gol. Aqui nós não conseguimos. Eu não sei se é a temperatura, se é a orientação do treinador para segurar, faz um gol, retorna. E nesse caso, nem fazer um gol. Parece que o 0-0 tava de bom tamanho. E aí eu fiquei pensando, talvez seja essa uma das justificativas para a gente estar desde 2002 sem ganhar uma Copa do Mundo, né? Sem bons resultados internacionais com a seleção também.
E aí?
Mas, Marão, Olavo. Mas você só vai falar ou você vai jogar alguma coisa? Quer me perguntar?
Não, é que na conversa que a gente teve pelo Zap, eu percebi que o Marão não discordou de mim. Mas ele talvez achou que eu tava...
Sentiu.
Tava...
menosprezando o jogador brasileiro.
Excessivamente valorizando o jogador europeu.
Então posso falar antes do Marão?
Vamos lá.
Um contraponto antes. Eu concordo tanto com o Marão quanto com você, Glauco. O jogador brasileiro, ele é o melhor do mundo, se for ver o geral. Ele é. Ele
Segue sendo.
Mas, então tem razão o Marão quando disse que a Europa vem aqui comendo a nossa mão. Na verdade, eles vêm aqui e pegam o que eles quiserem. Qualquer jogador brasileiro hoje, eles vêm aqui e vão pagar mais e vão levar embora, né? Mas a questão da intensidade, o Glauco tem razão. E por que todo mundo está falando do Sampaoli no Santos? Porque o time está jogando com intensidade. Até o final, tanto que, mesmo pegando um time extremamente retrancado, como o Mirassol no sábado, conseguiu chegar ao último minuto lutando, teve 76% de posse de bola, acho que 12 finalizações e o Mirassol teve 2.
O Cebola só?
E não desistiu até o fim. E aí que tá, isso que eu vejo num jogo do campeonato inglês, não vejo aqui. Lá os jogadores às vezes nem têm a mesma qualidade que tem os brasileiros, mas eles jogam com vontade até os 48 do segundo tempo. E aqui acontece isso.
Mas o...
Só um momento, Olavo. Dá 1-0, 1-0, 2-0, pronto. Tá bom, acabou. Beleza, vamos fechar, começa a tocar.
Eu vou descansar. E assim, só mais um ponto.
Aí o técnico tira pra poupar jogador. O jogo tá fácil, então vamos poupar o jogador, sabe?
O Cebola,
então,
acho
assim, que ambos têm razão.
Só pra
filosófico
colocar mais uma pimentinha na discussão. Esses mesmos jogadores que aqui são malemolentes, que não se interessam, quando chegam nos times europeus, corre, eles jogam com intensidade, cara. Eles não jogam aqui.
Mas pegando o ponto do Henrique, eu acho isso muito interessante. Eu fico com a sensação que o treinador brasileiro tem preguiça de pensar. Ele tem... Você vê, a gente pode usar o Santos como exemplo, porque acompanhando os últimos jogos, você percebe o balanço do time do Santos. Então, a mudança de formação ao longo do jogo, como o Sampaoli adapta o time. É o 4-2-3-1 atacando e depois recua numa formação diferente sem a posse de bola. Isso que é legal de ver.
Porque e tem dia que não dá certo.
Tem dia que não dá certo. Aconteceu uma goleada pro Ituano recentemente. Mas eu comentava isso com meu pai, inclusive, recentemente, Glauco. O futebol brasileiro, ele tá ficando burocrático. Burocrático. Você não vê o cara, sabe, olhando, babando pra bola, assim. O meu primo Plauto, profissional do futebol, irmão do Glauco, ele falava que os jogadores olhavam pra bola como quem olha pra um prato de comida. Sim. Lá no exterior. E eu não vejo isso acontecendo aqui no Brasil. Então você vai assistir o Campeonato Brasileiro, às vezes dá sono, é um negócio meio o toque pra trás que você mencionou. O Corinthians não finalizar contra o Novo Horizonte não é um escândalo, é uma coisa de outro mundo. E eu acho que isso tudo tem a ver com a soberba que se alojou no futebol brasileiro nos últimos anos. Isso ficou muito evidente quando o Guardiola, antes de ir pro City, se ofereceu para comandar a seleção brasileira, e a opinião pública ficou naquele negócio: imagina, um treinador gringo na seleção brasileira, nós temos 5 Copas do Mundo, tal, tal, tal. Eu acho que isso aos pouquinhos vai deixando a gente muito longe do primeiro mundo do futebol, tendo em vista aí os últimos, com exceção do Corinthians, que pegou um, não vou desmerecer aqui, mas pegou um Chelsea que não estava no nível dos outros europeus que tinham sido campeões. A gente tá só passando vergonha em Mundial de Clubes, deixando até o próprio Mundial de Clubes ser repensado por falta de atratividade.
Dá tempo de eu falar, Pedro?
Vamos lá, Marião.
Não, mas é que, então, eu concordo discordando. E por isso que foi o que eu falei lá no nosso grupo. Que assim, eu concordo que o futebol brasileiro, por exemplo, Corinthians e Novo Horizontino, que eu tava assistindo, também senti sono. Só que a gente tá comparando Corinthians e Novo Horizontino com Manchester City e qual que era Manchester? E Chelsea que estava assistindo? E Huracan e Lanús. Se você pega um Palmeiras e Corinthians, por exemplo, foi um jogaço. Um jogaço. Você pega um Santos e Flamengo, aquele do Neymar versus Ronaldinho, foi um jogaço.
Mas são raros, Mariano.
São raros, são como raros. Os deles são também.
Não são.
Se você pega Manchester City e Chelsea, é um jogaço. Agora, você pega Manchester City e um time qualquer da Inglaterra.
Se você assistir Manchester United e Burnley, há duas
se
semanas atrás.
Se você assistir a terceira divisão da Inglaterra, não, é mais competitivo que a nossa primeira divisão.
Vou dar a minha opinião agora. Se deram de vocês, eu vou dar a minha. Eu detesto essa coisa que a gente fez, nós inclusive da imprensa fizemos com o futebol brasileiro, essa coisa de ficar valorizando. É por isso que a gente tá matando o futebol brasileiro. Tudo bem, eu concordo, acho legal pra caramba, um jogo bonito, é um jogo legal, mas é um jogo com dinheiro. Você vai lá e pega um time como o Barcelona, como o Manchester United, por exemplo, ele pega esses times menores, eu concordo, o jogo é rápido, só que é um atropelo. É 8-0, 7-0. Os caras atropelam o adversário. O adversário não tem como respirar em campo. Porque o Manchester, o City, o United, ou o Chelsea, o Real Madrid, eles são times milionários. Tanto é que todas as Champions são sempre os mesmos 8 que estão ali, com a variação de 1 ou 2. Você pega a Libertadores da América, por exemplo, sempre tem um time lá que do nada dá um cansaço absurdo. A gente tem sim muita disputa. O que a gente tem aqui, no entanto, e aí eu concordo com vocês, é uma avacalhação do nosso futebol latino-americano, não só europeu. Por quê? Por conta de dinheiro, por conta de corrupção, por conta de técnico mal treinado e assim por diante. Agora, a gente tira um Neymar do protagonismo lá, protagonismo jovem. Não tô falando de um Messi, de um Cristiano Ronaldo que estão eternamente aí. Agora, protagonismo jovem, quem chega lá e protagoniza? Neymar Júnior. Hora que cai o Neymar, vem quem? Vinícius Júnior. Ou seja, quem tá lá? Brasileiro. Por que o Vinícius Júnior não tá jogando aqui mais tempo? Por que o Neymar não ficou? Até que o Neymar achei que ficou bastante tempo. E contra um Ronaldinho Gaúcho. Por que dava jogo lá? Porque de um lado você tinha o Neymar, do outro lado você tinha o Ronaldinho Gaúcho. Agora, você pega um Novo Horizontino, o cara vem contra um time, contra o Corinthians, por exemplo, que ele sabe que tem craques ali. Cara, time do interior de São Paulo, ó, que time no mundo do interior, pequeno, que é de série C do seu campeonato, revela jogador como o Guarani revelou? Como o Corinthians, como a Ponte Preta revelou, o Paulinho tá lá fora, quando a Ponte Preta tava jogando a Série C.
Então, Mariano, recentemente, o Novo Horizontino mandou um jogador da base pro
Real Madrid. Exatamente.
Então, por que os times brasileiros, então, não pegam um time menor e atropelam, como acontece.
Isso, né? É essa questão. Então, mas era aí que eu ia chegar. O Novo Horizontino, quando ele joga contra um Corinthians da vida, o Novo Horizontino não é um time de Série C da Inglaterra. Você pega um time de Série C da Inglaterra, o Corinthians atropela mais fácil que o Novo Horizontino. O futebol brasileiro segue sendo um futebol difícil, de alto nível. Porque o Novo Horizontino é pobre, é pequeno, o pessoal acha que chega lá e atropela. Muito pelo contrário, ele tem uma. Tanto é que ele mandou um jogador pra lá agora, pra Europa. É time bom, só que o cara sabe que ele não tem dinheiro, ele se fecha. Se você pega o Novo Horizontino e põe pra jogar contra um time da Série C da Inglaterra, porque o Novo Horizontino nem na Série C do brasileiro está, ele tá no, na 1 do Paulista, mas no brasileiro nem na Série C ele tá. Você pega um time da Série C da Inglaterra e põe de frente com o Novo Horizontino no sol aqui, eu quero ver esse time da Inglaterra encarar o Novo Horizontino. Não encara. Agora a gente fica idealizando porque a TV mostra uns puta jogaço, mostra uns time rico, põe lá a Série D do Campeonato Inglês pra ver se vai dar o que dá aqui.
Tem chute a gol, Marlon. Tem chute a gol. Por que o Corinthians, então, não chega... Aí que tá. E aí entra na questão dos técnicos. Por que que o Corinthians isso, não chega no Novo Horizontino?
É isso que eu queria falar.
Mas por jogo em 0-0?
Tudo bem, mas eu concordo discordando. Eu concordo que tá chato, Marião, eu concordo que tá burocrático. A palavra burocrático, pra mim, é a melhor aí. Mas eu não acho que é culpa porque é do futebol brasileiro.
A gente vai ter que abrir mão de alguns quadros aqui, mas a discussão tá legal.
Não, eu acho que você tem razão no que você tá falando. Eu só acho que a questão é de mentalidade. Se hoje, eu não tenho dúvida, você pegar o Corinthians e colocar pra jogar a Premier... Ele não vai estar entre os primeiros, mas ele vai jogar, os jogadores vão jogar com intensidade, vão ficar entre os 5, 6, eles não vão ter essa malemolência. Eu tenho certeza que eles vão finalizar mais a gol, eles vão jogar na linha do adversário. O Corinthians, com a estrutura que tem, com os jogadores que tem, com todo respeito ao Novo Horizontino. O Novo Horizontino fez o jogo que devia fazer. O Corinthians não fez o jogo que devia fazer. O Corinthians e outros times grandes, quando vão jogar com times menores... jogam como times pequenos. O Corinthians devia chegar em Novo Horizonte e falar: olha, sinto muito, mas eu vim aqui pra ganhar. Eu vou jogar com os 11 jogadores no seu campo. Não fez isso.
Tudo bem,
isso.
Glauco. Tudo
não
bem, Glauco. Isso, mas cara, tem uma série de outros fatores aí. Além desses que a gente já citou, você já jogou bola no frio e no calor. A Federação Paulista colocar um jogo de futebol às 4 horas da tarde, no horário de verão aqui em São Paulo, em Novo Horizonte, pô, a gente foi fazer lá, PG, o jogo, aquele dia. Lembra o calor que tava lá? Agora, você jogar no frio, mano, no frio você voa em campo, velho.
Não é isso. Eu creio que esse é um dos fatores. Mas que você jogue 25 minutos dos 90, então, no campo do adversário. O Corinthians jogou 5.
Dos anos 90 tinha um time limitadíssimo. Limitadíssimo. E ele tinha lá um Neto, um Viola e alguma outra coisa. Já era um futebol lento. O Corinthians tinha um futebol lento de contra-ataque. Agora, a questão é a seguinte, a questão da intensidade, pra mim, lógico, eu concordo, eu acho que tá burocrático, mas eu não culpo essa coisa, eu detesto essa coisa de culpar o futebol brasileiro.
Não, mas...
Você tem um ponto aqui, um ponto ali. Cara, o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo.
Gente, jogador.
O jogador é, mas o resto é...
Ah, mas aí eu concordei com você.
Não, nesse então, ponto, aí eu concordei. Que tá.
Eu vou passar algumas contribuições do ouvinte também. O pessoal tá participando de maneira calorada aqui. A nossa live deu uma bombada. Passar algumas opiniões aqui.
A briga é coisa de louco, né?
Ó, o Renan Daiane, aliás, abraço pra galera da Sanca Louco, que tá sempre com a gente. O Renan tá falando que concorda com o Glauco. O Alexandre Machado tá trazendo uma série de contribuições interessantes aqui, tá falando da questão da gente não ter a pré-temporada bem feita. O Vitor Massola, por outro lado, tá falando que discorda do Glauco. O Tarcísio Cardoso
Um abraço, Tatu.
Tá mandando um abraço pro Marião. O Rodrigo Odorício, alô, Rodrigo.
Tá falando
que tem grande abraço pro Rodrigo.
Tá falando que tem muito estrelismo dos jogadores.
Muito.
O Alexandre Machado tá falando uma coisa interessante que ele tá chamando aqui de gap de rendimento entre os times ingleses e os times brasileiros. Ele cita um exemplo: o Flamengo e a Chapecoense tem uma diferença de dinheiro maior que Arsenal e Fulham. O Claudinei Moretti tá falando aqui que gostaria que a mídia falasse mais do futebol brasileiro, que enfatizasse mais o futebol brasileiro. Então, a discussão pegou fogo aqui. Eu só... a gente tem alguns minutos ainda de... Eu preciso chamar o Elas por Ela, da Gabi. Mas antes, só algumas coisinhas também para deixar pra gente discutir num próximo programa, talvez. Essa questão da pré-temporada é interessante. Os times grandes não fazem uma pré-temporada como poderiam fazer e usam o Campeonato Paulista como pré-temporada. Então o Carilli está aproveitando, por exemplo, aproveitou, por exemplo, esse jogo contra o Novo Horizontino para rodar o elenco. Alguns jogadores não têm condições.
O São Paulo ele fez isso com
exato. Alguns jogadores.
É, exato. Ó, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Paulista, Brasileiro, tudo em cima da outra. Aí o time fica colocando o jogador reserva, fica essa coisa aí, não, cara.
E por outro lado, os times do interior entram como o principal campeonato deles, né? Eles já vêm de uma preparação que é mais bem feita do que a própria preparação dos times grandes. Eu acho que tem uma questão aí também que é a cultura de cada time. Eu acho que um time como o Santos, por exemplo, a torcida não aceita o Santos jogar como os times do Carilli jogam, e é uma questão de cultura, assim como a torcida do Palmeiras chia quando vira 0-0 o primeiro tempo, a torcida do Corinthians se acostumou ao longo dos talvez últimos 100 anos, mas isso talvez se intensificou nos últimos 10 anos, que o Corinthians se tornou um clube ainda mais vencedor, jogando um futebol mais de resposta, futebol mais de contra-ataque. Então a torcida do Corinthians reclama menos, né, com relação a essa cultura. Eu acho que tem uma questão também das regras do futebol. A International Board e a FIFA não gostam de mudar, de mexer nas regras. Nos esportes americanos, por exemplo, se tiver que mudar a regra para beneficiar o entretenimento, eles vão mudar. Então um jogador de basquete não pode ficar mais de 8 segundos no seu campo de defesa batendo bola. Ele tem que passar e ele não pode voltar. Se não é falta, a bola volta pro outro time.
É que aí fica burocrático.
Então, aí o cara vai dar um chutão pra frente.
Não, se ele fica lá batendo bola, parado, aquele jogo, né, lento. Nosso fica assim. Isso, exato.
Então, a International Board não tem interesse de mexer muito nas regras, porque ela não quer privilegiar o entretenimento. Ela acha que o esporte tem que ser mantido numa redoma, o mais intuitivo possível.
As regras do rugby mudam.
Exato.
A cada um, dois anos também, para melhorar não só o entretenimento, mas também como sim, a esportividade, a disputa.
Mas
a velocidade,
o futebol é muito delicado de você mexer. Se você, por exemplo, uma regra, se fosse fazer uma adaptação semelhante a essas 18 segundos do basquete, fosse implementado no futebol, o Leicester nunca teria ganho a Premier League.
Voltar a campo, né? Bola voltar a campo.
Não ia acontecer.
Mas é uma coisa relativa, acho que pode ser pensada. Tem uma questão também, que acho que vocês falaram um pouco, que é a estabilidade do cargo de treinador.
Isso é uma cultura miserável.
O São Carlos, com um a mais no campo do Capivariano, ficou tocando a bola no campo de defesa porque não queria ganhar o jogo. Por que que o São Carlos não quis ganhar o jogo lá em Capivari? Porque o Carlinhos Alves não podia voltar de lá com uma derrota. Então, simplesmente, segurou a bola, nenhum dos times quis jogar muito. Ainda o Novo Horizonte, o Capivariano teve algumas chances de vencer o jogo, né? O goleirão Ayron do São Carlos segurou. Então, acho que a questão da estabilidade do treinador, o Alex Ferguson ficou 27, 28 anos à frente do Manchester United e não ganhou título todo ano. O Arsene Wenger ficou 21 anos à frente do Arsenal sem ganhar uma Champions League sequer.
Então, e aqui criou-se essa vício então, aqui, por título, sim, cara. O time tá em quarto, quinto, tá bem, tá jogando bem, tá legal. Não, quero o título.
Marião, eu não esqueço quando o Galo foi demitido do Santos na vice-liderança do brasileiro.
Isso é um absurdo.
O exemplo de hoje é o que queria morrer, cara.
A gente tem tempo pra mais o quadro da Gabi, o Elas por Ela, que eu vou chamar daqui a pouco, e pro Olavo falar um pouco sobre os jogos da Champions League. Marião Pontieri, a gente pode fazer uma homenagem aos meninos do Flamengo, ao Boixá,
claro,
né? Mas aí a gente fala um pouco melhor.
Sem problema.
Do momento memória que você tinha separado para hoje. E o toque de letras na semana que vem. Por fim, essa coisa dos títulos versus o jogo bonito. Eu gosto que meu time ganhe título. Porque eu acho que eu gosto menos de futebol do que de torcer. Eu não ligo tanto pro esporte futebol. Eu gosto de torcer. Então eu quero que meu time vença títulos. Entretenimento, eu vou ver um filme, eu vou ver uma peça de teatro e tudo mais, vou ver o Super Bowl sem torcer pra ninguém, como entretenimento. Eu gosto que meu time ganhe campeonatos. A torcida do São Paulo tá numa fila gigantesca e é pressão atrás de pressão. Os caras não acham goleiro, os caras não acham técnico, os caras não acham ninguém porque
ninguém
ganha.
Ganha título. Aí que tá, ganhar título é importante. Mas
não adianta
pra
o time jogar
time
bonito.
Então, mas ganha com 1-0.
Eu cresci na fila, né, com o Santos.
Ganha com 1-0.
Tá, ganhar como? Ganhar a qualquer custo?
Dentro das regras do jogo,
então, ganhar não, título, não, mas ganha desse jeito qualquer, aí,
assim,
1-0,
mas assim,
o time.
Ganha o título, beleza. Chega o ano que vem, cai.
Não, mas aí.
Ou chega prestes a cair, sabe?
Sim, sim.
Fica
sim.
4 anos pagando dívida.
Muito bem,
pra ganhar um título.
E é um negócio que não preza o espetáculo, né? A Copa de 2010, por exemplo, a Espanha ganhou todos os jogos de 1-0. Perdeu o primeiro pra Suíça, por 2-1 e ganhou o resto de 1-0.
Jogando desse jeito que o Glauco critica. Eu preciso chamar o quadro Elas por Ela na voz da Gabi Lima. Diga lá, Gabi.
Elas por Ela. Se na semana passada eu falei sobre uma mulher adulta que fez a figura feminina brilhar no esporte, hoje eu vou falar de uma baixinha de 9 anos que já mostra a força das mulheres no futebol. Natália Pereira é o nome da catarinense que foi contratada pelo Avaí para o time sub-10 masculino. A jogadora vai representar o Leão em competições de futsal e futebol de campo. A pequena já derrubou as barreiras do preconceito desde cedo. Isso porque, antes de ser contratada, Natália era a primeira e única menina do time sub-9 da Liga de Futsal da Grande Florianópolis. Pensa que acabou? Muito habilidosa, ela virou artilheira da categoria na competição que reúne cerca de 900 meninos ao marcar 7 gols. Tantas qualidades fizeram os olhos do coordenador-geral das categorias de base brilhar e contratar Natália. Além dos treinamentos no Avaí, a menina seguirá participando das atividades do Centro Olímpico de São Paulo, lugar onde ela também foi aprovada e treina uma vez por mês. A craque é fã da premiada jogadora Marta e sonha com a bola de ouro. Com esse currículo, não tem como duvidar de que essa conquista é só uma questão de tempo. Esse foi mais um quadro Elas por Ela, de Gabriela Lima para o Onda Esportiva.
Muito bem, tá aí a Gabi Lima, brigadão, Gabi, um beijão pra você, sempre abrilhantando aí o programa Onda Esportiva, trazendo o lado do esporte feminino, né, que precisa cada vez mais de espaço e tá se consolidando, né, ela citou a Marta aí no áudio, a Marta é um grande exemplo, né, um grande orgulho pra todos nós no futebol. Vamos fechar o programa com Champions League, daqui a pouquinho a bola rola pra Roma e Porto, Manchester United e PSG, para a primeira perna aí das oitavas de final. Olavo Vilas Boas, quase que eu falei Olavo de Carvalho, melhor não. Olavo Vilas Boas, Roma e Porto, quem vence?
Num primeiro momento, de cara, Porto. A Roma tá decepcionando um pouco, tá brigando por Europa League só na Série A. E o Porto, como qualquer outro time português nas últimas 8 temporadas, está correndo atrás do Benfica. Visualiza um melhor momento do Porto.
Muito bem. United e PSG?
Há um mês atrás eu te diria PSG, mas o Solskjaer assumiu depois da queda do Mourinho. O Manchester está com um momento muito melhor, ainda não perdeu desde que o Solskjaer assumiu. E o PSG perdeu o Neymar, o Cavani é dúvida, parece que não joga. O jogo deve estar começando nesse momento aí.
Muito bem, amanhã nós teremos Tottenham e Borussia Dortmund, Ajax e Real Madrid. Na semana que vem os outros confrontos a gente comenta no programa da semana que vem. Obrigado Henrique Cebola, obrigado Marião Pontieri, obrigado Olavo, obrigado Glauco, obrigado Vanessa Torres, obrigado Henrique Nishihara. Valeu galera, eu tenho que ir embora. Até mais, tchau tchau.
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.